Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam todos bem-vindos a esta presente sessão ordinária, nesta manhã de quarta-feira, 20 de março. Solicito ao vereador João da Luz que faça a aferição de quórum para darmos início à presente sessão.
Vereador Paulinho de Lima, vereador Lisier, vereador Alfredo Landim, vereador Fernando Paiva, vereador Leandro Ribeiro, vereador João Feitosa, vereador João da Luz. Quórum aferido, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Havendo quórum suficiente, daremos início à presente sessão. Quero informá-los que nós estamos hoje com 6 vereadores numa comitiva a Brasília para uma solenidade na Câmara dos Deputados em comemoração aos 50 anos das comunidades terapêuticas e o lançamento da Frente Parlamentar Mista em defesa dos que valorizam e apoiam os trabalhos das comunidades. Então, nós teremos uma sessão hoje apenas com 2/3 dos nobres pares presentes. Eu solicito ao vereador Lisier José Borges que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Eis que a sua descendência durará eternamente. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, de geração em geração eu cantarei vossa verdade. Porque dissestes: o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito. Eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no seu trono firmarei tua linhagem. De geração em geração garantirei o teu reinado. Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo onde encontro a salvação. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Salmo 88. Palavras do Senhor.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Solicito ao vereador João da Luz que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem lidos e encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 14ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 19 dias do mês de março de 2019, às 9h30 horas, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eline Rosa, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constando o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Solicitou também que fosse lido o seguinte projeto encaminhado às comissões. Projeto de lei ordinário 059 de 2019, de autoria do vereador Luzimar Silva, dispõe sobre a proibição da comercialização e locação do município de Anápolis de jogos eletrônicos que contenham cenas de violência e dá outras providências. Usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, Pastor Elias, Mauro Severiano, do Grande Expediente. Usaram a palavra os vereadores Leandro Ribeiro, João da Luz, Domingos de Paula, Lisier Borges. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente, houve votação de projetos. Em primeira votação e única votação. Veto 149 de 2018, de autoria do prefeito municipal. Veto total ao autógrafo de lei número 063/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de remoção de cabos e fiação aérea excedentes e sem uso instalados por empresas prestadoras de serviços de telefonia, televisão e cabo internet, ou por suas empresas prestadoras de serviços terceirizadas, que operam no município de Anápolis e da outras providências. Iniciativa, vereador João Feitosa e Valdete Fernandes. Deferido o pedido de vista ao vereador Domingos de Paula. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 045/2019, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, declara de utilidade pública municipal a Associação Educativa Evangélica e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de emenda à Lei Orgânica 079/2017, de autoria do vereador Jean Carlos, dá nova redação ao inciso 4º do artigo 54 da Lei Orgânica do município de Anápolis, deferido pelo pedido de vista ao vereador Lisier Borges. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 163/2018, de autoria do vereador Wederson Lopes, concede título de cidadão anapolino ao senhor Albert Luiz Moreira Andrade e determina outras providências. Aprovado com 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo 019/2019, de autoria do vereador Valdete Fernandes, dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadão benemérito da comunidade do município de Anápolis ao professor Pedro Fernando Sayum, e orienta outras providências. Aprovado com 16 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Houve votação de requerimentos. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Mauro Severiano, Valdete Fernandes. Comunicação. Usaram a palavra os vereadores João da Luz, João Feitosa, Lélia Alvarenga, Pastor Elias. Não houve inscritos para o uso da palavra. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 20 de março, em horário regimental.
Passo a palavra à secretária Liner para a leitura de correspondências e de projetos. Solicito que primeiro leia os projetos para depois darmos ênfase a essa correspondência.
Projeto de Lei Ordinária 060, do vereador Eliner Rosa, que institui o Dia Municipal de Conscientização sobre a Fibromialgia, o qual passará a constar no calendário oficial do município. Projeto de Lei Ordinária 061, de 2019, do vereador Eliner Rosa, que determina atendimento preferencial e direito ao uso de vagas preferenciais de estacionamento às pessoas portadoras de fibromialgia e da outras providências. São esses projetos, secretário. Presidente, desculpa. A leitura das correspondências. Recebemos aqui... Em nome do presidente da Câmara, Leandro Ribeiro, correspondência da CODEGO, informando que, com relação ao ofício 115 de 2019, do Departamento de Redação, onde foram solicitadas melhorias e manutenção na infraestrutura do Distrito Agroindustrial de Anápolis, os seguintes esclarecimentos. Serviço tapa-buraco. No dia 13 de março de 2019, após autorização por parte do diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, CODEGO, foi dado início ao processo licitatório para a contratação de empresa especializada para a realização do serviço de engenharia de conservação rotineira tapa-buraco nas vias do Distrito Agroindustrial de Anápolis. Estima-se um prazo de 30 dias para que seja dado início aos serviços, tempo este necessário para a realização do processo licitatório. Roçagem. A CODEGO conta com uma equipe de roçagem que faz constante manutenção nas principais vias do Distrito Agroindustrial de Anápolis. Porém, no dia 19 de março de 2019, será iniciado o serviço de roçagem em todas as vias do DAIA. É válido ressaltar que a roçagem das calçadas que fazem frente para as áreas adquiridas por empresas já assentadas no distrito ou em assentamento são de responsabilidade da adquirente. Reposição das lâmpadas. No dia 11 de março de 2019, foi dado início ao procedimento licitatório para a contratação de empresa para a realização do serviço de reposição de todas as lâmpadas queimadas do distrito. Aproximadamente 300 lâmpadas serão contempladas. Estima-se um prazo de 30 dias para que seja dado início aos serviços, tempo este necessário para a realização do processo licitatório. instalação de abrigos nas paradas de ônibus. Informamos que tal serviço não é de responsabilidade dessa companhia, pois conforme o edital da concorrência pública 008/2010 do município de Anápolis, que tinha como objeto selecionar empresas para serem concessionárias do serviço de transporte coletivo urbano e fiscalização do município de Anápolis através da CNTT, no item 4.3... previa a implantação de até 24 abrigos em pontos de parada por ano, nos prazos, condições e locais indicados pela CMTT, ficando a cargo das empresas operadoras a conservação e manutenção dos abrigos durante o período de vigência do contrato. Sendo só o que nos apresenta por um momento, atenciosamente, Noemi Rodrigues da Silva, engenheiro civil, Arnaldo Ribeiro de Souza, chefe do departamento de engenharia, e Iselman Oliveira da Silva, diretor técnico.
Senhor presidente, eu estava assinando alguns documentos aqui, eu só gostaria de saber o que fala do asfalto aí, se pudesse repetir a parte que fala do asfalto, se é que fala, porque...
Obrigado, vereador Eliner. Na verdade, vereador Lizier, esse ofício que nós encaminhamos, todos os 23 vereadores assinaram aqui, e esta Casa de Leis encaminhou a Codego, cobrando ali as melhorias lá no DAIA, haja vista a situação precária que está a malha asfáltica, a iluminação e também a roçagem. O mato também está passando da hora de roçagem. E aqui a Codego nos informa que a questão do tapa-buraco está sendo licitada a massa asfáltica. A questão da roçagem é competência das empresas que ali estão instaladas, a não ser o canteiro central, e que a reposição de lâmpadas, que cerca de 300 lâmpadas também serão trocadas, e estima-se um prazo de 30 dias para que seja dado início ao serviço, porque também é um processo licitatório. Então, a Codego responde a esta Casa de Leis que todas as demandas que nós solicitamos estão em fase de licitação para que eles atendam o nosso pedido aqui. E eu reafirmo e saliento que nós não estamos cobrando, nós estamos contribuindo para o governo do Estado para que ele coloque o DAIA na prioridade, porque ali são milhares de trabalhadores que usam o ponto de ônibus, que trafegam por ali de motos e carros, e esses dias vários acidentes de motos, os motociclistas caindo no buraco, né, e às vezes perde aí 30, 40 dias porque fica hospitalizado, sem falar no prejuízo material. O que nos acalma o coração é que o Carlos César Toledo, segundo informações, será nomeado diretor da Codego. É um anapolino, um parceiro, um amigo que eu tenho certeza que vai priorizar essas demandas aqui, aos quais os nobres colegas, os nobres vereadores solicitou a Codego. Então, nós estamos atentos e esperamos que o mais rápido possível esse pedido nosso aqui, desta Casa de Lei, seja atendido para que os trabalhadores ali, os empresários ali do DAIA, não sofram mais com aquela quantidade de buraco, escuridão dos postes sem iluminação. Eu já abro um pequeno expediente e convido o vereador Paulo de Lima para fazer uso da palavra.
Bom dia, presidente, bom dia, imprensa, bom dia, colegas vereadores. Tudo rápido. Estou aqui hoje nessa tribuna, presidente Leandro, e demais vereadores e pessoal que nos assiste pela televisão, pelo rádio, é sobre a dengue. Sexta-feira agora vai ser o lançamento de combate à dengue. O senhor esteve lá juntamente com o prefeito ontem, sobre o lançamento e sobre a dengue. E nós, como os vereadores, como os formadores de opinião, é importantíssima a nossa contribuição, não só nas nossas casas, mas também com o nosso vizinho, com nossos parentes, com nossos amigos. Que você puder comunicar ao seu vizinho, olhar na casa do seu vizinho, por cima do muro, qualquer coisa parecida, às vezes é o espião, mas é o espião contra a dengue. É muito importante que nós podemos fazer esse combate à dengue. A dengue tem crescido muito na cidade de Anápolis e nós não podemos deixá-la crescer ainda mais. Então, pedimos a todos os vereadores e colaboradores aqui da Câmara Municipal, principalmente a imprensa, Lucivan Machado e demais colegas, que possam divulgar 24 horas por dia, através da imprensa, através da comunicação aqui da Câmara também, que o presidente Leandro possa, toda a sessão nós podemos falar em combate à dengue, porque ela nos traz um mal muito grande, né? Traz muitas coisas ruins. Acaba que os hospitais ficam lotados e acaba que dá mais problema ainda. Eu queria pedir aos nossos colegas vereadores que possam nos ajudar e ajudar toda a população. A nossa contribuição, com certeza, será muito importante para todos nós, né? Vamos evitar a dengue em todo o município de Anápolis, né? Isso é importantíssimo. E nessa sexta-feira será o lançamento oficial na Prefeitura Municipal, às 8h30 da manhã, dia 22, o lançamento Combate à Dengue. E o nosso prefeito Roberto Naves tem empenhado muito, muito nisso aí, juntamente com a Secretaria de Saúde, né? Que é ela que tem o maior interesse de ajudar a população e a Secretaria do Meio Ambiente. Hoje eu estive fazendo uma visita ao vereador Jackson Charles, lá o nosso secretário do Meio Ambiente, e ele tem também feito as limpezas em todas as cidades, né? Tem colaborado também, juntamente com a sua secretaria. Eu sei que é obrigação da secretaria de fazer essa faixa aí de limpeza em toda a cidade. Nós precisamos disso aí. Então, somente eu estive fazendo uma visita agora, o João Feitosa, lá nos cemitérios, então precisamos de fazer lá também uma coleta de muitas coisas lá. Aqueles vasos ficam cheios d'água e tudo mais. Já conversei com o secretário hoje, conversei com o diretor lá do cemitério também, tem feito esse trabalho. Mas quanto mais a gente ficar de olho, João Feitosa, é muito importante para o município de Anápolis e para a nossa cidade, que está com foco de dengue aí. Então nós precisamos colaborar e essa colaboração é importantíssima. Não podemos cansar de falar e cansar de agir. Se você vê um copinho d'água cheio, você pisa nele, você faz qualquer coisa. Você evitando qualquer lugar que tiver água, principalmente em volta aqui da Câmara, onde você estiver andando, é a sua obrigação. Tiver no estádio, onde você estiver, vê um copo de descartável, que sempre as pessoas jogam, mesmo infelizmente a nossa cultura ainda está muito longe, né, da gente. Acaba que é descuido mesmo a vida da pessoa, não é de maldade nem nada, a pessoa acaba deixando um copo descartável, qualquer coisa parecida. E ele enche d'água e ali vem o mosquito da dengue e nos traz muito mal. Então, queria deixar aqui esse recado aqui e tudo mais. Presidente, isso é muito importante, eu tenho minha empresa lá no Daia e nós temos sofrido muito. Todo dia 6 da manhã eu vou para lá, já pegamos fila intermináveis por causa dos buracos. Lá está praticamente jogada as traças, né? Evidentemente que a gente sabe que o nosso governador Ronaldo Caiado está ajustando o pessoal para o trabalho, né? Vamos agora, o Cacai com certeza vai ser o nosso diretor lá do DAIA e tudo mais, da CODEG, né? Com certeza ele vai fazer um trabalho, e não só em Anápolis, mas em todos os distritos industriais do estado de Goiás, tem muitos distritos bons em Goiás. Então, com certeza o nosso precisamos brigar muito nos pontos de ônibus e tudo mais. Então, queria deixar aqui um abraço a todos, que Deus abençoe nós contra a dengue. Vamos cada um fazer a sua parte. Obrigado a todos, um abraço, bom final de semana a todos.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, vereador João Feitosa, por gentileza, faça uso da tribuna, ainda em tempo.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, teria me inscrito aí no grande expediente, mas eu resolvi falar no pequeno, por ser a pauta ser pequena aqui. E parabenizando o novo vereador Paulo de Lima, a gente tem sim que fazer a parte da gente. Aqui está falando sobre o cuidado da dengue. O prefeito tem feito a sua parte, né? Juntamente com as instituições religiosas, todas as instituições, para que realmente possa acabar, ou pelo menos diminuir a questão da dengue, assim como foi feito o ano passado, e logicamente está dando continuidade esse ano. E já citando isso daí, senhor presidente, novo vereador Paulo de Lima, eu já vou encaminhar também para o novo vereador e secretário Jackson Charles, que tem feito um grande trabalho, está fazendo um grande trabalho e sempre fez, desde quando eu conheço, na área do meio ambiente, um ofício solicitando a roçagem em volta lá do condomínio Colorado 1 e 2, lá no Parque dos Pirineus, reivindicação daquela comunidade. Está muito grande o mato ali, principalmente as crianças estão brincando lá no parque infantil, volta e meia aparece uma cobrinha ali e tal. Então, assim, faz necessário essa roçagem, tenho certeza que ele vai estar atendendo aquela comunidade, bem tanto quanto também a comunidade de todo o bairro. Ele vai estar, a gente vai estar encaminhando a ele esse ofício para que essas providências sejam tomadas. E também, senhor presidente, falando da questão do condomínio Colorado 1 e 2, e outro dia eu conversando com o síndico lá, dona Railza, o Tiago e também a Ana Paula e a Maria também, moradores daquele condomínio, a respeito da individualização da água. A Saneago, outro dia, estava fazendo assim, protelando essa individualização, né? Mas assim, eu conversei com a dona Railza agora há pouco, ela disse que já está praticamente resolvido, mas mesmo assim, ontem, no dia 15 do 3, foi protocolado no vereador Mauro José Severiano, um ofício a Saneago pedindo agilidade para que cada um possa ter a individualização do seu fornecimento de água, assim como foi feito dentro da Enel, e com certeza a Tânia vai estar também fazendo com que essa individualização daquele fornecimento de água a todos os moradores do condomínio residencial Colorado 1 e 2 possa também ser contemplados, né? É de suma necessária essa condição, haja visto porque é uma fatura só para todos estar pagando, tenho certeza que tem muito consumo, muito gasto, né? E quando for individualizado, com certeza cada um vai estar fazendo com que a economia sobre a água vai fazer parte da vida cotidiana de cada um. Então era isso que eu queria dizer, senhor presidente, muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Agora sim, encerro o pequeno expediente, já abro o grande expediente, já convido o vereador João da Luz para fazer uso da palavra por até 10 minutos.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar os vereadores da mesa diretora, os novos vereadores, as pessoas aqui presentes, os internautas, que nos acompanham pelas redes sociais, acompanhar os ouvintes da Rádio Manchester. É uma honra estar falando com vocês. Nós fizemos, presidente Leandro Ribeiro, uma visita, nós conseguimos uma agenda com a nossa secretária estadual de educação, e Aparecida de Fátima, que gosta de ser chamada de Fátima. Ela nos recebeu muito bem, nós fomos uma comitiva aqui da Câmara de Vereadores, vereador Valdete, vereador Pastor Elias, conselheiro tutelar Sudário estava conosco, o diretor José Cassimiro também estava conosco aqui naquela reunião, a chefe de gabinete da professora Geli também estava conosco, a Ciane. E nós fomos fazer esse primeiro encontro com a secretária para poder informar ela das nossas necessidades, para poder protocolar as nossas necessidades de Anápolis com relação à educação de nível médio. Nós sabemos que o governo passado não teve um compromisso com a educação, só fez promessas, não conseguiu realizar nada de efetivo na nossa cidade. E nós fomos levar umas demandas reprimidas, que é, por exemplo, o Colégio General Curado, do Municalisto Industrial. Esse colégio lá, nós temos aproximadamente 1.200 alunos, e as salas de aulas estão abarrotadas acima do limite. Mais de 40 alunos por sala. Nós temos também o Colégio do Filósofo. Nós fomos reivindicar lá que trabalha em sede provisória. Esse colégio, ele funciona, é o Colégio Estadual Vinícius de Moraes. Esse colégio já funciona em sede provisória há muito tempo. Nós fomos reivindicar também a construção dessa escola. Com relação ao Calistolândia, também tem uma escola ali que funciona em uma igreja. É um absurdo.
A parte, vereador.
Utilizar uma, né, Salvador Santos, uma escola que é instalada numa igreja há quanto tempo de forma provisória? O Estado tem que dar uma atenção para isso. Vereador Valdete, fica à vontade.
Obrigado, vereador. Vereador, igual nós estivemos lá ontem, com a secretária Fátima, foi uma reunião muito aproveitosa, apesar que não foi uma forma muito, eu no meu modo de pensar, muito convencido, não fiquei convencido da fala dela, com questões de, por exemplo, porque a prioridade é uma coisa, a necessidade é outra. E nós estamos com as duas junto. A prioridade e a necessidade, tudo junto. Visto igual o senhor falou aí, a questão da escola Salvador Santo, essa escola foi, ela já era uma escola onde se funcionava num prédio, no bairro Calistolândia. Foram cedidos, parece que ou alugado, uma igreja anglicana para que ficasse por um prazo insignificante, pouco tempo retornaria a construção da escola, onde se estendeu até hoje. Essa escola nossa, gente, por exemplo, em gestões passadas, segundo o próprio secretário, onde nós fizemos a chama área, que compete aos 8 mil metros, passamos, o prefeito Roberto foi, nos atendeu, com a doação da área para o Estado, onde parece que veio o pessoal da topografia, fizeram os estudos, fizemos todos os procedimentos legais, onde tem CGC, tem tudo, todos os documentos estão conosco. E até parece que já estava em fase de licitação. Então agora, com a troca de governo, mudança de governo, igual a secretária falou, eu só achei na questão, parece que ela pôs uma disponibilidade, mas não foi assim a prazo muito curto e imediato.
Concordo com Vossa Excelência. Por exemplo,
eu devolvo a palavra, presidente.
A secretária Fátima, ela foi enfática, Valdete, vereador Valdete, e o senhor tem toda a razão, ela foi enfática em dizer que não tem recurso do Tesouro Estadual para construir escola em nenhum ponto da cidade do estado de Goiás. Ela foi enfática. Mas eu gostei da transparência dela, no sentido de orientar que ela precisa de buscar o recurso no Fundo Nacional da Educação, o FNDE. E ela também falou com relação a buscar recursos com relação a emendas parlamentares. Então, eu gostei do ponto verdadeiro dela, que foi justamente...
Até aquele negócio da Lava Jato, né?
Sobrou
a relação ao Cachoeira.
Com relação, por exemplo, a esse ponto de vista dela, eu gostei dessa transparência, porque, na verdade, todos os protocolos, todas as ações políticas que foram feitas no governo passado, agora inicia um novo processo, agora é um novo governo, é uma nova oportunidade da gente manifestar e provocar. E foi o que nós fizemos ontem, viu, Alfredo Landim? Nós fomos provocar a secretária do Estado com relação a essa necessidade nossa, nós precisávamos fazer isso. Fica à vontade, Vossa Excelência.
Obrigado, vereador. Eu só queria... Não deu para mim ontem com vocês, tinha uns problemas para fazer aqui na cidade, e não deu para ir. Eu queria ir nessa comitiva lá com você, na secretária. Mas eu queria saber se você levou uma reivindicação da região ali do Paraíso, No Paraíso, Vila Mariana, Vila União, Vivian Park, que ali não tem escola estadual. Aí eu queria ir para levar essa reivindicação para ela. Mas igual você está falando... Ela não vai fazer nada, não tem verba para fazer nenhuma escola nessa época. Nesse período não vai fazer, mas talvez com esse Fundo Nacional de Educação ela possa construir uma escola naquela região.
Porque
ali é uma área muito grande e não tem esse benefício.
Obrigado. Em relação a essa questão que você pôs aí, essa do próprio Calistolândia, ela abrange, você entendeu, a 8 bairros. Porque se o estudante... tem que estar próximo à escola, o bairro mais próximo seria os seus, ali da questão do Calistolândia para lá. Só atravessar um corguinho, que é uma coisa significante, só uma pinguela.
Questão de ordem, senhor presidente.
Vereador, a discussão paralela aí, aí tira a fala do
Alfredo. Obrigado, João Feitosa. Alfredo, seu pedido ele é pertinente. Nós fizemos o pedido para o Filósofo Machado, para a Vila Jaiara, o Calistolândia, para o Industrial Municaliço, para o Pirineus, para o Santo André, para o Parque Residencial das Flores, para o bairro de Lourdes e para o Guanabara. O paraíso, nós vamos formalizar, vamos oficializar a nossa
uma parte, João. Uma parte, meu vereador. Pedro, o senhor está falando de construção de escola, né?
Construção de escolas estaduais.
O senhor não está muito prematuro ainda nesse assunto, porque o Estado não está tendo condições nem pagar os funcionários, nem professor. E essa construção de escola é antiga. Do Salvador aí, da escola do Valdete, quanto tempo foi... Até a pedra fundamental, quando o Estado estava na época de vaca gorda,
estava.
E eu acho que ainda é prematuro nós trazer essa discussão e levar essa discussão, que o povo vai ficar anseso à esperança da escola. Ah, tem um projeto construir. Depois não constrói, o desgaste vem para essa casa de lei aqui. Nós que leva a pedrada. Então, eu acho que o governo não está tendo nem compromisso ainda de responsabilidade de pagar nenhum funcionário que faz o Estado andar. Isso é uma posição minha, uma colocação minha. Esse negócio de escola, de construção, Valdete, lá do Paraíso Mariano, lá eu sofri tanto tempo de reivindicações, Américo, e olha que o amigo pessoal do Dr. Alcide prometeu fazer essa escola. O Dr. Alcide tomou café dentro da minha casa no Silvano, dia 10 de maio de 2010, na construção da Pedro do Vivo. Que construiu uma escola no bairro Paraíso que é Mariana, até hoje. Eu almocei dentro da casa do Dr. Alcide, que era governador. E naquela época a vaca estava gorda, o pasto estava bom para render leite. Eu acho, com todo o respeito que tem você, João, eu acredito a luta sua, admiro você, você é um vereador revelação, mas eu acho que está muito prematuro nós discutir negócio de construções, escola estadual no Estado. Agora, escola municipal, eu acredito que o prefeito tem feito e está fazendo uma bela de escola lá no Gibran, o Redencial Copacabana, uma das mais modernas do Estado de Goiás. Devolvo a palavra, João.
Mas o trem está andando.
Obrigado, Pedro Mariano. Pedro Mariano, a sua observação é muito importante. O que nós fomos fazer ontem foi justamente provocar, não foi, Valdete? Existia uma promessa de construir a Salvador Santos, já estava tudo encaminhado, com doação diária, tudo encaminhado, a uma articulação do nosso vereador Valdete, nós aqui da Câmara, tudo certo, mas o governo passado não cumpriu com isso. Então a própria secretária ela foi enfática, vamos priorizar as mais emergentes. Que quais são? Que é o Salvador Santos, General Curado e a do Filósofo e a do Guanabara. Essas são as prioridades que a nossa secretária Fátima vai estar enfatizando e vai estar buscando articular o recurso para a construção dessas escolas. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o vereador Mauro para fazer uso da palavra e o Mauro já solicita aos nobres pares que garantam o direito da fala dele.
Eu quero uma parte aí, vereador.
Senhor presidente Leandro Ribeiro, senhoras e senhores internautas, populares que estão assistindo, meus nobres vereadores e vereadoras. Senhor presidente, eu vou só falar elogio hoje. Hoje eu não vim criticar ninguém, só elogiar nessa manhã. Mas primeiro eu quero dizer ao meu amigo Pedro Mariano, eu sei a luta que você tem para aquela região. Se tem muita benfeitoria ali, desculpa a minha ignorância, não é mérito do PT, não. Porque o PT estava no poder. Mas eu acompanhei de perto. Tomei café, comi mané pelado dentro da sua casa com o ex-prefeito de Anápolis, Alcides, e ex-governador. Prolongamento daquelas duas vias até no posto presidente. Foi mérito, sua luta ali. Olha, que não é qualquer vereador que tem um governador na casa dele, não. Eu estava lá nesse dia. Fez tanto coisa naquele bairro ali. É lógico que o governo municipal era do PT, mas o governo estadual esteve em sua residência, acompanhei sua luta, O alagamento da presidente Pedro do Vico só tinha uma pista. E tantas outras coisas ali que vieram na gestão do Alcides Rodrigues, porque ele fez, você era do partido dele, ele fez questão de ir na sua casa. Quem era vereador naquela época, eu estava lá e vi o tanto que você lutou por aquele bairro. Governador Alcides esqueceu que o governo aqui era do PT e investiu maciçamente no seu bairro ali, na Vila Mariana, Cristópolis, naquela região. Eu estava lá, tomando café com Alcides Rodrigues. E não é qualquer vereador que leva um governador em casa, não. Você está de parabéns. Todo mundo fala que luta para aquela região, tal, assim, mas você estava no poder, você era vereador comigo naquela legislatura. Alcides Rodrigues veio aqui em Anápolis especialmente para ir na casa do Pedro Mariano. Então você tem seus méritos, vereador. Essa é uma história viva daquela região. Mas, senhor presidente, eu estou usando esse grande expediente aqui. Quero parabenizar o prefeito de minha cidade. Por qual razão, senhor presidente? Saiu no Popular hoje. Em 26 anos, vereador João Feitosa, vereador Lezer, que eu estou nessa casa de leis, pela primeira vez, está aqui, ó, não é eu que estou dizendo, no Popular. Até pediu Lucivan para puxar ali e passar isso aqui, ó. Raridade, está no Popular. As contas do município de Anápolis, referente ao exercício de 2017, foram aprovadas sem ressalva pelo Tribunal de Contas do município, do TCM. Geralmente, as contas dos ex-prefeitos, vereador Landim, vereador Fernando e vereador Américo, tudo com ressalva, tudo com ressalva. 26 anos, pela primeira vez aqui nesta casa, foi aprovada a conta aqui, ó. Vou até ler aqui, que está no Popular. É o que estou dizendo aqui. Raridade. Não só para... Oh, tem alguém conversando aí, né? É, quando eu converso, todo mundo me passa o pito. Quando alguém conversa, o presidente parece que não toma cabresto. Parece que ele me visa só eu. Eu acho que ele tem alguma coisa contra eu. E o próprio está... Olha aqui o que está dizendo o Popular. Raridade. Não só para Anápolis, mas também para a maioria das cidades de Goiás. As contas relativas ao ano de 2017... Primeiro ano de gestão de Roberto Naves foi aprovada sem ressalva, pelo Tribunal de Contas do município TCM. Funcionários de carreira da prefeitura garante que isso não ocorre há mais de 20 anos, pelo menos. Resultado de transparência e modernização da atual gestão. Então, parabéns, senhor prefeito. Então, isso aí. E... eu também tenho que tecer um elogio. Eu não estava gostando da política dele, mas já comecei a gostar, vereador Paulo de Lima. Jorge Cajuru. Você vê, eu não acreditava na política dele, mas já estou começando a acreditar. Um homem que chegou lá no Senado com o espírito daquele senador que foi caçado, como é que chama? Aqui para o Goiás? Demossa. Ele chegou com a bola toda. O que é que ele fez lá? Sobre a lava-toga, o que é a bagunça que está acontecendo, não é o que estou dizendo, no Supremo Tribunal, que é a corte máxima desse país. E ele pôs a boca no tomou. Tem, assim diz eles, eu não sei, eu não posso provar nada. Cada ministro tem 220 assessores. 220 assessores. Tem até corpo de bombeiro lá, empregado. Então o Cajuru está pondo a boca no domando, e parabéns, senhor Cajuru. Talvez minha voz não passa do córrego da Zanta, não passa da Ambev, mas os pombo correio talvez vai dizer para ele. Parabéns, Cajuru. Não gostava da sua atitude, não, mas estou gostando da sua política. Chegou lá e está pondo fogo no Congresso Nacional. Está pondo fogo. Então é isso que se faz. Essa lava-toga tem que sair. E o presidente do Congresso diz que não vai engavetar. É uma brincadeira, né? É uma brincadeira que ele está fazendo com o povo, que todo mundo aí sabe o que acontece da Suprema Corte, e ninguém tem coragem de falar, porque ganha processo nas costas, e o Cajuru não está nem com processo, igual o Maurão. Tem medo de processo, não. Tem medo de processo, não. Quem tem medo de Ministério Público é bandido, é safado, que mete a mão no dinheiro do povo. Por isso que eu nunca tive medo de Ministério Público. Entendeu? Não sou melhor que ninguém, não. Não sou um puro sangue, não. Não sou um manga larga, machador, não. Mas não tem medo desse povo, não. quem tem medo é político corrupto, igual no Rio de Janeiro. Então, parabéns, Cajuru. Depois, pela última, ainda tem... Parabenizar... Vou dar para... O nosso presidente. Não votei nele no primeiro turno, votei em Alckmin. Mas parabéns pela visita lá no United States of America, me diz assim, né? Manda eu falar mais, não que eu não sei falar. É, nos Estados Unidos. No United States of America, fez um belo trabalho. De sã consciência, gente. Todo mundo sabe que nós estamos no regime capitalista. O que que Cuba fez, senhora capitalista? A Albânia, que já foi para não sei para onde. Nós estamos num regime capitalista, e está certo visitar os Estados Unidos para ter um intercâmbio comercial. Os críticos falam, por que Estados Unidos? Nós estamos beijando a mão do truco. Não, está no caminho certo. Aonde o comunismo deu certo? Aonde a esquerda deu certo? O muro de Berlim caiu. China era comunista, já não é mais, está abrindo para o mundo. Então, parabéns, nosso presidente Bolsonaro. Tem que visitar o regime capitalista mesmo. Para trazer divisa para o Brasil. Não vão ficar naquela era de mandar dinheiro para Cuba, né? O Porto de Mariel, não. Não vão ficar... A Venezuela saiu do mundo capitalista. Bolivariano se deu mal. Então, parabéns, meu presidente Bolsonaro. Não sou líder dele. Ele não era meu presidente no primeiro turno. Parabéns, Bolsonaro. Só dele não roubar... Já é um avanço para o Brasil. Uma parte nobre, meu amigo João.
Obrigado,
dois minutos,
vereador.
Você reza para mim.
Vossa Excelência está correto. O Cajuru está fazendo um trabalho bacana. Tomara que ele puxa para ele também, em vez de ser uma reforma previdenciária, que seja uma reforma política nos quatro poderes. Que aí sim o Brasil vai para frente. A questão propriamente do prefeito, parabéns também. Aí a gente parabeniza o Geraldo Lino, que tem sido competentíssimo na questão da diante da Secretaria de Finanças. Então, parabéns à sua fala, parabéns ao Geraldo e principalmente ao prefeito Roberto Nasso. Devolvo a palavra.
Obrigado. Quando eu falo em prefeito, vereador João, estou falando todo o corpo jurídico da prefeitura, inclusive a procuradoria. Geraldo Lino está incluído também no meu pronunciamento. Quando eu cito o nome do prefeito, que ele é o que manda, ele tem a caneta em mãos. Então, eu parabenizo todo o corpo jurídico da prefeitura, com a procuradoria, também com o corpo aí das finanças da prefeitura. Então, parabéns mais uma vez, prefeito. E voltando o caso lá do Cajuru, essa lava-toga tem que ir em frente, já está querendo engavetar. Olha, Suprema Corte, gente, todo mundo tem medo daquele povo, entendeu? Nós, político, é criticado. Criticaram aquele Lovendosk, sei lá, lá no aeroporto. Ele falou, você está criticando o Senado? Uai, ele não é intocável, não. Estou devolvendo a palavra para a mesa. Ele não é intocável, não. Tem que criticar, sim. Que prenda a mim, prenda qualquer cidadão comum. Mas aqueles caras não é intocável, não. É blindado. É uma cortina de ferro ali que ninguém pode entrar. Eles fazem o que quiser. Observe quem quiser. Mas...
A parte, vereador.
Está terminando, tem 22 segundos.
Ele estende um pouquinho. Só falar. Gilmar Mendes é uma vergonha no Supremo. E Cajuru tem que pegar pesado nisso aí. O cara está indo para Portugal praticamente todas as semanas com a nossa verba. Com o erário público que nós contribuímos. Ele tem negócios enormes em Portugal. E nós temos que bancar as viagens dele. Paulo, Cajuru tem que bater pesado nisso. E não é só Gilmar Mendes, não. Mas ele é o maior ícone. O maior ícone e de vergonha do STF. Então, temos que ficar observando isso aí, sim. E Cajuru está indo por um caminho legal. Compartilho com você. Não sou... nunca gostei do modus operandi do Cajuru. Mas, nesse caso aí, ele está batendo bem.
Obrigado pela intervenção. Mas já estou gostando do homem, viu? Porque, realmente, ele tem que falar aquilo que todo brasileiro tem vontade de falar... Ele não tem imunidade parlamentar, agora o Cajuru tem que falar mesmo, ele tem meu apoio a partir de agora. E tem mais um minuto, senhor presidente? Um minuto que ele tomou os meus minutos. Então, parabéns ao Cajuru, porque esse caboclo não é só isso não, lá em Portugal não. Eles vão com 16 viagens por mês lá, quem paga é nós, é o povo, mas é blindado. Chegou lá, tem a caneta na mão, tem pessoa que tem até medo de passar de frente ao Supremo, que vai preso. Parabéns mais uma vez, Cajuru. Parabéns ao prefeito municipal pelas suas contas. E parabéns, Jair Bolsonaro, por essa visita aos Estados Unidos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro. Só concedi um minuto a mais para Vossa Excelência pelo inglês fluente que o senhor, né, proferiu ali no, na tribuna. Agora eu convido a vereadora Eliner Rosa para fazer uso da palavra.
Bom dia a todos. É, o que me traz à tribuna hoje, na verdade, é um assunto que muitos poderão entender que é de iniciativa privada, de que é interesse pessoal. Entretanto, como membro da comissão, como presidente da Comissão de Saúde, como cidadã de Anápolis, eu entendo que é um interesse de todos e por isso venho aqui. É, uma das frases que minha mãe sempre me falou, desde a infância, é que meias verdades são mais perigosas que mentiras. Eu vou repetir. Meias verdades são mais perigosas do que mentiras. A mentira, normalmente, ela é mais fácil de ser verificada, né, porque nada nela procede. Quando eu pego uma meia verdade, ou seja, quando eu pego uma informação, pego alguns fatos que realmente aconteceram, que realmente são verdade, e trabalho com eles de forma enganosa, isso é muito perigoso. E, infelizmente, o nosso país, possivelmente o nosso mundo inteiro, e Anápolis não é diferente, sofre hoje com a desinformação. Sofre hoje com a má prestação dos serviços aí de informação mesmo. E aqui eu já peço desculpa a quem aqui da imprensa está, e que eu sei que a maioria não precisa escutar isso, mas em Anápolis nós temos muitas desinformações feitas por profissionais aí da imprensa. É, não estou falando que é de forma geral, ok? Até parabenizo muitos dos nossos jornalistas aqui do município, mas infelizmente existem alguns jornalistas, e eu digo entre aspas, porque não tem o curso e ficam se utilizando aí desse serviço de WhatsApp, redes sociais, para prestar má informação, para trazer inverdades para a nossa população, e isso é perigoso. É, o assunto que eu trato aqui é sobre a questão do banco de sangue. Então, por isso eu iniciei dizendo que muitos entenderiam que seria interesse privado, mas reafirmo que é interesse público, né? É, o banco de sangue de Anápolis, cujo sócio é meu pai, inclusive, como nas redes sociais está sendo falado, Eli Rosa, ele realmente tem um contrato com a prefeitura da prestação de serviços, e de forma diferente do que está sendo pregado aí nas redes sociais, o valor não é de 8 milhões e 600 e poucos mil por ano, né? Esse valor de 8 milhões e 600 e poucos mil, não me lembro agora exato, o contrato ele é vigente do dia 2 de junho de 2014 ao dia 1 de junho de 2019. Então, são 5 anos de contrato, são 60 meses de contrato, o que, dividindo, como também foi feito nas redes sociais, daria menos de R$ 150 mil por mês. Ah, mas a vereadora está falando, então, que R$ 150 mil é pouco. Sim, eu estou falando que R$ 150 mil para um serviço de banco de sangue é pouco. Daqui a pouco eu explico melhor isso. É, de forma histórica, a questão do banco de sangue, como também foi falado nas redes sociais, vem se desenvolvendo como tudo na medicina. Antigamente se colocava um aparelhozinho no braço de um, que seria o doador, e já conectava diretamente ao braço de quem precisava de sangue. Então esse sangue era passado de forma direta. Depois de muita tecnologia, hoje a gente colhe o sangue do doador, são realizados inúmeros exames caros, inclusive, para liberação desse sangue, ou até desse hemocomponente, só para lembrar que a transfusão ela não é feita somente de sangue, mas também de plasma e outros hemoderivados. Esse serviço é um serviço muito caro, e para garantir a segurança, principalmente do nosso receptor, que é quem recebe esse sangue, eles são feitos de forma muito rígida. Para vocês terem noção, eu até não tinha pensado em entrar em custo, mas o custo que a gente tem hoje, a gente, quando eu falo o banco de sangue, para conseguir prestar um serviço de excelência com um sangue qualificado, com um sangue seguro, ou seja, livre de doença, livre de infecções, de bactérias, é um custo muito próximo, vez ou outra, é um custo inferior ao que o SUS paga por essa bolsa, certo? Então eu coloco aqui a empresa à disposição, como presidente da Comissão de Saúde, isso eu faço em relação a todas as suspeitas que a gente tem em relação a contratos da Prefeitura, então venho colocar aqui documentações para quem tiver interesse de ver, inclusive para os novos vereadores que tiverem dúvidas sobre isso, A empresa está aberta, eu como presidente da Comissão de Saúde também estou aberta a esclarecer melhor. Então, o que eu gostaria de falar e de demonstrar é isso, que nós tenhamos cuidado com as coisas que a gente lê, com as coisas que a gente escuta, porque a desinformação ela é perigosa. E cito também, até hoje, na verdade, ainda ocorre de pessoas morrerem aguardando um sangue. Em todas as cidades do Brasil, em todos os estados, em todas as cidades, isso infelizmente é uma verdade, porque nem sempre a gente consegue atender a demanda. Não tem como saber se teve um acidente grave, ou se uma mãe, ao ter um filho, vai precisar de muito sangue, cirurgias cardíacas também. Então não tem como prever exatamente a necessidade. E eu afirmo que aqui em Anápolis, há muitos e muitos anos, pelo menos desde a época que nós temos esse contrato com a prefeitura, isso não acontece. Em Anápolis, ninguém morre à mercê de aguardar um sangue que não tem, porque a prestação de serviço do Banco de Sangue de Anápolis, ela é de excelência. Então, aqui hoje, eu aproveito e agradeço novamente os nossos doadores de sangue, que são pessoas fiéis. Anápolis é uma cidade atípica, como eu sempre tenho falado, porque aqui nós temos parcerias com a base aérea, com a OVG, e temos aqueles doadores voluntários, que sempre que podem vão lá e realizam a sua doação. Então, a esses doadores, eu gostaria de agradecer muito. Em função desse ato de vocês, é que a gente consegue salvar muitas vidas. E também falo aqui aos pacientes que foram beneficiados, eu gostaria também de dar satisfação a eles, explicando que o banco de sangue, nenhum outro banco de sangue no país, vende sangue. A Constituição Federal, ela prevê a proibição de venda de qualquer órgão. E sangue é entendido como órgão. Então, sangue não se vende. Certo? Por isso que a doação, inclusive, ela é voluntária. Nenhum banco de sangue pode pagar, pode prestar nenhum serviço para quem doa. A doação ela deve ser voluntária. E explico, então por que se cobra pelo sangue transfundido? Se cobra por todo o serviço que é feito nesse sangue. Desde a recepção do doador, lanche para o doador, funcionários, médicos, psicólogos, enfermeiros e outros profissionais que a gente tem para atender esse doador. Para todos os exames que são realizados nesse sangue, que inclusive não são realizados em Anápolis, e até para a questão do desprezo, que existe, a gente até falou há pouco tempo sobre a questão do lixo. Então, o desprezo também ele é custoso, ele é oneroso para um banco de sangue. Então, eu vim somente esclarecer aqui, tanto como funcionária da empresa, eu sou assessora jurídica lá, como quanto vereadora, e eu sei que eu devo satisfação a vocês também, porque todos somos cidadãos, todos pagamos impostos. Então, eu gostaria de esclarecer, esse valor falado aí de 8 milhões por ano não procede, é uma mentira que foi falada. O valor é realmente de 8 milhões e 600 e poucos mil para 5 anos de serviço. E eu gostaria que todos que tiverem alguma dúvida, que vocês nos procurassem, eu vou estar falando mais sobre isso, explicando um pouco melhor sobre todo o processo, inclusive apresentando a documentação. Quem quiser ter acesso a faturamento também desse contrato, nós estamos abertos aqui com clareza, né? A Bíblia traz para nós que conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então, essa verdade, ela me libertou, ela me liberta e espero que liberte vocês também de pensarem acerca desse tema.
Uma parte, vereador Lizier.
Só um questionamento, estava conversando aqui com o novo vereador João Feitosa. Existe alguma condição em que o sangue, por parte do banco de sangue, também é doado para algum paciente, paciente carente, paciente SUS? Existe essa condição ou não?
Vereador, no contrato não existe essa condição. O Banco de Sangue é uma instituição privada e ela presta serviço e ela visa lucro, sim. Por mais que eu informe que em relação ao sangue SUS não existe lucro, tá? O que acontece é que, de forma pessoal, ele rosa, inclusive ele entrou na política por anseio desse pessoal. A vida inteira ele ajudou, mas isso não significa que a prefeitura banca essas doações que vez ou outra a gente acaba fazendo. Isso é questão social e não empresarial. Uma parte, vereador.
Obrigado, nova vereadora. Nova vereadora, dentro desse quesito aí, realmente parabenizo primeiro quem é os doadores, né? E realmente o sangue salva a vida mesmo. E parabenizo a postura de Vossa Excelência dessa tratativa, da senhora, da Vossa Excelência, que faz parte, né, desse contexto, e principalmente o Banco de Sangue Oncológico. Parabenizo, eles têm administração, têm uma profunda dignidade e respeito às pessoas. Obrigada, tá? Parabéns, assim, o trabalho de vocês. É, parabéns o trabalho de toda a equipe daquele hospital e que Deus abençoe vocês sempre por Amém. Estar salvando vida.
Amém. Obrigada, Obrigado. Vereador. São essas as minhas palavras. Devolvo a palavra ao presidente.
Obrigado, vereador Eline Rosa. Na sequência, eu convido o vereador Valdete Fernandes para fazer uso da palavra.
Obrigado, presidente. Presidente, uma das questões que nos trouxe aqui seria a questão hoje, de ontem, aquela visita com a secretária Fátima. Entendeu? Foi de grande importância que ela nos transmitiu, a meu modo de entender, meu mais do João, que teve o mesmo pensamento, seria que parece que ela foi muito correta nas colocações que ela fez, apesar que a verdade dói. Né, João? Então a gente também tem que olhar o lado dela. Mas, ao mesmo tempo, ela deixou alguns escalpos, algumas vias que nós pudéssemos procurar. Se, por exemplo, não tem via prefeito, vamos através dos vereadores. Então, essa foi uma colocação que ela nos pôs, que foi muito correta nessa questão, João. Eu gostei muito da lealdade dela em relação a isso. Em relação ao que nos antecedeu, o nosso colega Pedro Mariano, que nós estamos prematuros nessa questão, meu amigo, se eu te falar a idade que eu procuro essa escola, desde antes dele ter mandato, e olha que ele já está velho de casa. Então nós não somos prematuros, nós simplesmente estamos pedindo para dar continuidade ao trabalho. Eu acreditaria que seria uma corrida de bastão. Até aqui você levou, repassa para frente, porque nós não estamos no primeiro passo, não. Nós já estamos com escritura, já está doado o terreno, já em fase de licitar, até que ia ser feita, de que jeito que ia ser feita, a quantidade, a metragem da área, tudo, uma foi parte. Respeitada.
Uma parte.
Você dá parte ao nobre vereador João da Luz.
Vereador Valdete, todo o trabalho já feito por Vossa Excelência frente à necessidade da construção dessa escola, a área, até o recurso estava já sendo alocado para a construção da escola, já estava indo para a licitação, só que aí mudou o governo. Então, quer dizer, eu achei muito propício o momento em que nós fomos lá agora, porque com a mudança do governo é um novo protocolo. E ela foi muito sincera e ela apontou os caminhos, que é o da Fundo Nacional da Educação, FNDE, ela apontou esse caminho, ela apresentou também o caminho das emendas parlamentares, e ela sensibilizou e falou assim, gente, vereadores, nós vamos considerar o pedido de vocês na pauta nossa. Esse ano é um ano de planejamento, então foi muito oportuno a hora que nós fomos lá, sabe por quê? Porque nós fomos os primeiros a reivindicar. E com certeza ela vai fazer um planejamento e um projeto para nos atender aí dentro dos próximos anos, da forma que ela achar conveniente. Então eu achei muito oportuno, foi no momento certo, não tem nada de prematuro, viu, vereador? Nós estamos no caminho certo de lutar pelas escolas estaduais de Anápolis, porque nós temos 20 anos sem construção de escolas na nossa cidade. Então eu sei que nós temos os deputados que vão fazer essa frente, mas nós não podemos omitir de estar fazendo essa frente de trabalho. Parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento. Obrigado, devolvo a palavra.
Dá parte, Valdete.
Obrigado, João. Só a questão do João, viu, João? Nós esquecemos de colocar também, você viu, antes de nós estar com a secretária, tivemos a presença também do coronel Luciano. Não sei se é coronel, qual que é, que é o subsecretário. Você viu a disponibilidade que ele nos atendeu, mesmo não sendo uma formalidade de uma reunião, ele nos foi pronto a nos atender, oferecendo todos os caminhos para que a gente possa recorrer a esse recurso. Deu a palavra ao Pedro.
Valdete, eu falei assim, eu sei essa luta porque aquela escola teve uma pedra fundamental, nós fomos lá, você sabe disso, você, a bandeira você sempre carrega ali, tem a prova maior que aquela escola, parceria com o município, foi construída no município, agora essa é do Estado. Eu falei no sentido prematuro das construções de construir escola esse ano, porque a gente sabe como o Estado está passando. Eu acho que você interpretou, sim, o João também. Eu falei assim, que nós reivindicar, é normal a gente reivindicar, da construção de escola. Igual o Alfredo Landim, naquela região minha tem 30 anos que não se constrói uma escola estadual naquela região. Valdete, eu pedi para fazer um anexo lá, nem um anexo no que eu estou querendo fazer da escola lá, ele não quer, porque não tem condições de ter funcionário fazer um anexo. Eu falei nesse sentido, não da sua luta, nem a do João, que eu admiro, e admiro, que é processo de deputado que está fazendo, vocês estão fazendo, porque nós elegemos 3 deputados e vocês estão fazendo até papel do Deus que devia estar acompanhando vocês lá com a secretária da educação, porque é de responsabilidade deles também de construir na educação escola aqui em Nil do Estado, entendeu, Val? Eu tô, só falei nesse sentido, eu acho que a interpretação foi meia, não sei como foi, só que eu falei no sentido de nós estamos reivindicando escola e eu acredito que esse ano, 2 anos, não sai escola aqui no município de Anápolis, por causa da crise do Estado através. Devolvo a palavra,
Valdeir. Pedro, mas também se a gente for esperar vencer o 4º mandato, se a gente não provocar, como diz o João, nós vamos esperar. Ele sabia os problemas. Agora, porque tem um problema, não vai ser feito, e essa carência. Filho todo dia está na porta de casa. Os pais estão cobrando onde é que vai usar aluno. Uai, como vai fazer? Vai esperar até quando? Mais 4 anos? Você dá a palavra para o meu amigo Marcos.
Obrigado pela intervenção minha. Eu acho que o Pedro está coberto de razão, e a Vossa Excelência e o João da Luz. Só porque o Pedro, não sou advogado dele para defendê-lo. Eu já venho lutando por isso há muito tempo, desde o segundo mandato meu. Só porque o que o Pedro está dizendo é que está prematuro neste governo que está iniciando. Porque se não fez nos outros governos, é prematuro nesse, que ele está dizendo, né? E o que eu estou defendendo nessa parte. Que o salário do caiado. O salário do caiado já está encaiado, pô. Como que um homem não tem dinheiro nem para pagar os funcionários, vai fazer? Agora a cobrança sua é solitária, a minha, do João, todo. Mas só porque um homem não está dando conta de pagar nem o salário deles, vai mexer em colégio? Por isso que eu falo que o governo deles está tudo errado. Tem que criticar sim, e você está coberto de razão. O Pedro quis dizer isso, que não é o momento de cobrar do senhor governador Caiado, que não está dando conta de pagar nem a folha de dezembro. Então que governo é esse? Que veio e diz que isso é melhor. Ele está brigando com o Marconi, esquecendo de administrar o Estado de Goiás. Esquece o Marconi, esquece o governo do PSDB. Vai trabalhar, ele foi eleito para mandar agora para frente. É isso que ele quis dizer. Só isso, obrigado.
Obrigado, parceiro Marão.
Até, vereador.
Você dá parte para o meu presidente, Erden.
Obrigado, vereador Valdete. Eu entro nessa discussão apenas para salientar que os nobres vereadores que lá estiveram ontem, vereador Valdete, vereador João da Luz, vereador Pastor Elias, eles não foram cobrar, eles foram informar a necessidade de trazer uma escola para Anápolis naquela região. Haja vista que a última escola que o governo do estado de Goiás colocou em Anápolis, salvo engano, foi Onofre Quinan, e tem 20 anos ou mais isso. Então quem não é visto não é lembrado. Eu quero parabenizar Vossa Excelência, quero parabenizar o João da Luz, Pastor Elias, por terem ido lá, da mesma forma que a Comissão de Saúde desta casa está provocando uma reunião com o secretário da Saúde para discutirmos a questão do ANA, da Santa Casa, né, para trazer melhorias para o segmento. Nós entendemos realmente que o governo ainda é um governo novo, apenas um pouco mais de 70 dias, mas nós temos que fazer a nossa parte e contribuir para que a gente traga melhorias para a nossa cidade. Então, parabéns a Vossa Excelência.
Obrigado, presidente.
Boa tarde, vereador.
Você da parte, quem pediu primeiro? O Elisier.
Obrigado, Valdete. Também concordo com o que foi colocado pelo Pedro Mariano e com o que acabou de falar o nosso presidente Leandro. O governo atual está ainda naquela fase de avaliação, né, a gente está vendo as dificuldades pelas quais está passando. Mas no governo passado, só falar do general Curado, eu não sei se o João falou sobre isso aqui, Mas nós, muito diligentemente, ainda no governo passado, concedemos uma área a toque de caixa, né, para o governo, para a construção da escola. Porque a verba estava no bolso, vamos dizer assim, para iniciar. Conseguimos a área. A coisa não aconteceu. Agora, recentemente, o ano passado, nós tivemos que renovar o contrato, porque na hora da licitação notaram que o contrato já tinha vencido. A concessão da área já tinha vencido. E precisava de renovar. O prefeito diligentemente concedeu agora por 4 anos novamente a área que a gente tinha conquistado lá. Então, a situação é essa. A morosidade está nisso aí. Já várias vezes era para ter iniciado aquela escola lá e até hoje não se iniciou. Então, vale a pena. Nós temos que estar cobrando, sim, mostrando a necessidade que temos em colocar essas escolas aí em melhor funcionamento, que hoje funciona em situação precária. Obrigado, senhor.
Presidente, estou falando meu tempo, eu só queria pedir desculpa ao meu parceiro Alfredo Landim pela parte que o senhor me pediu. Então, fica para outra oportunidade. Falando. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Encerro o grande expediente. Solicito o vereador João da Luz que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Domingos, vereador Paulinho de Limas, vereador Jean Carlos, vereador Lisier, vereador João Feitosa, vereador Valdete, vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador Alfredo Landim, vereador Luzimar Silva, vereador Pedro Mariano, vereador Fernando Paiva, vereador Eline Rosa, vereador Leandro Ribeiro, vereador João da Luz. Quórum aferido, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e solicito a secretária Eline que faça a leitura dos projetos em votação.
Em única votação, veto 149 de 2018 do prefeito municipal. Veto total ao autógrafo de lei 063 de 2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de remoção de cabos e fiação aérea excedentes e sem uso, instalados por empresas prestadoras de serviço de telefonia, televisão a cabo e internet, ou por suas empresas prestadoras de serviço terceirizadas, que operam no município de Anápolis e dá outras providências.
O veto 149 de 2018 está em discussão.
Não, senhor presidente, foi pedido vista desse projeto.
Na verdade, nós estamos votando aqui o veto ou não?
Não, foi pedido vista do projeto.
Ah, Vossa Excelência quer retirado do projeto?
Foi pedido pelo Lisier.
Não, na verdade, foi falha minha aqui, presidente. Então, o vereador Lisier solicitou vista.
Vista concedida ao vereador Lisier. Palavra com a secretária para o próximo projeto.
Veto 054 de 2019 do Prefeito Municipal. Veto parcial autógrafo de Lei 01 de 2019, que institui o programa O Transporte é Público, o Meu Corpo Não, aplicando medidas de prevenção e combate ao assédio sexual de mulheres nos meios de transporte coletivo no âmbito da cidade de Anápolis e das outras providências. Comissão de Constituição e Justiça foi favorável ao veto parcial.
O veto 54 de 2019 do Executivo está em discussão. O veto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O veto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 045 de 2019 do vereador Leandro Ribeiro, que declara de utilidade pública municipal a Associação Educativa Evangélica e dá outras providências.
O projeto 45 de 2019 está em discussão. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Em primeira votação, projeto de lei complementar 053 de 2019 do prefeito municipal. Autoriza a abertura de crédito adicional de natureza especial no orçamento geral do município de Anápolis, exercício financeiro de 2019, na forma que especifica e dá outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Finanças foram favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, vereadora Eline Rosa na discussão.
Esse projeto, na verdade, eu analisei porque cheguei a ter uma dúvida sobre a questão de empréstimo. Então, só para esclarecer, não está prevendo crédito nem empréstimo bancário nenhum. É simplesmente uma parceria com o Ministério Público do Trabalho, que vai fazer uma doação do valor de 1 milhão e 200 mil até 1 milhão e 200 mil para construção e reforma de escolas. Então, essa verba ela não vai ser
empréstimo financeiro nenhum à prefeitura. Simplesmente uma doação do Ministério Público do Trabalho, que pega isso em relação a algumas multas que eles recebem e repassaram à prefeitura. Então, de toda forma, é necessária essa previsão de crédito especial para que essa verba possa ser utilizada para esses fins.
Discutindo também, senhor presidente.
Primeiramente, vereador Lizeia na discussão, logo em seguida, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. É importante, vereador Leline, você colocar isso, porque a gente está votando aqui uma lei que fala que está mexendo no orçamento, né? Então, foi muito bem colocado isso aí. Já esclareceu tacitamente tudo o que está sendo falado, sendo votado aqui. Então, essa verba, né, foi colocada aí pelo Ministério Público à disposição da Prefeitura. E mesmo para receber uma doação, tem que ser colocada dentro do orçamento. O prefeito não pode gastar seu bel prazer. Por isso, nós estamos aqui votando e autorizando a inclusão dessa verba no orçamento que já estava votado no final do ano passado e está em andamento. Então, é muito bom que esclareça isso para a população. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lizier. Na sequência, o vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Eu parabenizo a postura da vereadora Eline, que relatou e bem diz. O tanto quanto esse projeto é importante, que vai vir sanar várias escolas, reformar. Enfim, eu também fui o último relator desse projeto e relatei assim com maior convicção que é importante para a cidade de Anápolis, principalmente do que vai ser, da onde vai ser usado esse montante de dinheiro. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. O projeto ainda está em discussão. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de emenda de lei orgânica do vereador Jean Carlos, que dá nova redação ao inciso 4º do artigo 54 da Lei Orgânica do Município de Anápolis. Comissões de Constituição e Justiça e Finanças foram favoráveis ao projeto.
Esse projeto não tem um pedido de vista do vereador Lizier, do vereador Paulo de Lima? Vista concedida a Vossa Excelência. Palavra com a secretária.
Projeto de Lei Ordinária 037/2018, vereador Lélio Alvarenga, que dispõe acerca da inauguração e entrega de obras públicas incompletas ou que, embora concluídas, não atendam ao fim a que se destinam e dá outras providências.
Só uma questão de ordem, por favor.
Por gentileza,
com a palavra. As vistas aí solicitadas é do vereador Paulo de Lima, o vereador Lizier devolveu. Só para corrigir, constar de ata aí.
Nós corrigimos aqui na hora de conceder a vista ao colega Paulo de Lima. Esse projeto que a secretária Liner acabou de ler, o 37, o autor não está presente, mas ele protocolou ontem nesta casa a retirada desse projeto de pauta. Então, remete-se esse projeto ao arquivo da casa. Palavra com a secretária.
É do 037, presidente?
Exatamente.
Ok.
Em primeira e única votação, projeto de resolução da mesa diretora. Dispõe sobre a concessão da medalha Dulce Faria, alusiva ao Dia Internacional da Mulher e determina outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação foram favoráveis ao projeto.
Projeto de resolução de autoria da mesa diretora está em discussão. O projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao vereador Américo, líder do PSDB, para usar a palavra pela ordem por até 3 minutos.
Presidente, sobre a educação. Vereador João da Luz, ele colocou na visita deles lá no... que eu acho também de extrema importância, com certeza, que a nossa função aqui realmente é essa, é cobrar, é levar as nossas demandas, e está de parabéns aí todos os vereadores que fez essa visita ontem para a secretária de Educação. E quando você colocou, João da Luz, sobre o Guanabara, ainda em 2018 a gente fez uma conversa. Até então era a professora Sonja, né, a nossa subsecretária, e já ficou bem acordada essa conversa que a gente ia estar conseguindo implantar ali naquele colégio do Guanabara, ali o colégio Jair Ribeiro Guimarães, que a gente está conseguindo ali em parceria com as duas secretarias, né, município e estado, a gente está conseguindo colocar ali, implantar ali o segundo grau. E depois agora teve essa troca aí da subsecretaria, né, que assumiu agora o professor Luciano, e a gente ainda não fez essa fala com ele, até estou marcado com ele para estar falando com ele. Acho que me parece que amanhã às 15 horas eu vou ter uma conversa com ele para poder a gente estar retomando essa fala aí na possibilidade de implantar ali o segundo grau. Pelo menos uma ou duas salas de aula ali do segundo grau, ô João, entendendo ali realmente a necessidade. Ali, você sabe ali o quanto ali está populoso ali, são três bairros, Aldeia do Sonho, Guanabara e Ana Carolina. E aqueles alunos ali do segundo grau têm uma dificuldade muito grande em ter que atravessar ali, ó, né, e vir cá para o outro lado da Jaiara ali para poder estar estudando à noite. Maioria das vezes eles têm que voltar de a pé, porque ali o último ônibus já passou e eles então têm que fazer aquele trajeto ali de a pé ali. E a gente sabe o quanto é perigoso aquilo. Então, assim, até peço ajuda, ô João, aí para poder a gente estar fazendo essa fala junto com as duas secretarias e ver essa possibilidade, que eu acho que assim é viável, né? A gente juntar as duas secretarias e implantar ali pelo menos duas salas de aula ali para o segundo grau. Então só isso, e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Américo. Na sequência, pela liderança do PHS, vereador João da Luz.
Presidente, eu gostaria só de repercutir uma informação que foi veiculada num blog que eu achei de extrema importância, que às vezes as pessoas são pegas de surpresa, né? E agora nós estamos num momento muito importante onde a lei eleitoral ela tá mais rígida, está mais rigorosa. Qual foi o assunto que foi repercutido nesse blog? O fim das comissões provisórias afeta a maioria dos partidos em Anápolis. Poucos partidos na cidade de Anápolis, hoje já está com seu diretório executivo já implantado na cidade. E agora a lei, ela é enfática. A partir do dia 30 de junho deste ano, esses partidos eles terão um prejuízo enorme, porque o prazo é um prazo limite. Aqui, ó, a terceira resolução do Tribunal Superior Eleitoral determina que os diretórios sejam criados até 30 de junho deste ano. Apenas 7 partidos na cidade possuem o órgão definitivo. O restante se equilibra em direções nomeadas pelos caciques da cúpula estadual. Então, eu acho que é preciso, nesse momento agora, fazer uma movimentação, os líderes partidários, né, para poder fazer, concretizar, implantar mesmo os diretórios executivos na cidade, porque senão poderão ter prejuízos enormes. O processo eleitoral está se aproximando. Os partidos hoje que estão estabelecidos com os diretórios é o PCdoB, PPS, PSB, PSDB, PT, PTB e o PV. O blog que foi divulgado essa informação é o 360 graus. Deixar essa informação para vocês, se quiserem informações complementares, vocês podem estar buscando no blog lá, com certeza. E a matéria foi publicada pelo Marcos, nosso trabalha na nossa comunicação aqui. Parabéns, viu, Marcos? Um repórter de excelência. A sua matéria ficou muito explicativa e exemplar para todos que têm esse interesse. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, pela liderança do PT, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, é o seguinte, eu vou voltar ao assunto da visita dos vereadores lá na Secretaria de Educação. É o seguinte, ali na região que a gente mora, e eu não fui nessa comitiva que foi lá na secretária, e lá na região nossa tem 10 bairros e 10 grandes bairros. Tem até o Copacabana, que é maior do que a Anhanguera, que faz parte desses 10 bairros que eu estou falando aqui, que é o Vila Mariana, Vila União, Paraíso, Copacabana, Vivian Park, Renicure, Morumbi, Vila Esperança 2. Então, não tem escola estadual e causa grandes transtornos para os pais, família que tem filho que estuda na rede estadual. Então, nós precisamos também de colocar essa região nesse pool de região que eles pediram para fazer a escola. Agora, um outro assunto, senhor presidente, que eu queria falar, é que no antigo Crassu, lá tem uma casa que era utilizada para ser o Crassu, e precisa urgentemente de ser demolida, porque lá virou um muquifo de drogas e está prejudicando toda a região ali do Vivian Park. Então a gente pede encarecidamente que a Secretaria de Obras arranje um jeito de retirar aquela antiga casa do Crassu dali, que só está causando transtornos para a população lá do Copacabana. Sem mais nada, eu vou falar. Obrigado, senhor.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, pela liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Senhor presidente, apenas esclarecer aqui algumas questões. Nós fomos procurados por alguns populares do bairro São Lourenço, Freustac, São Jorge, nos cobrando a disponibilidade da geladeira, refrigerador, ali na Unidade de Saúde do São Lourenço. E nós tivemos com o secretário, tivemos com o diretor de Vigilância Sanitária, apenas comunicá-los que até maio será ali disponibilizado o refrigerador naquela unidade. E também, até agradecer aí o secretário de Obras pela operação Tapa Buraco lá no Aldeia dos Sonhos. Mas, assim, sugerir, inclusive, ao secretário de Obras e do Meio Ambiente, para quando forem, se possível, fazer as ações em conjunto em relação à roçagem, Tapa Buraco. Creio que seria até mais viável também para a prefeitura nesse aspecto. E, por último, apenas comunicar, nós estaremos procurando o PROCON, convidar aí também o vereador João da Luz, para que nós possamos pautar aí alguma questão, alguma forma de facilitar e cobrar da Enel aí o acesso às indenizações por danos materiais. Nós abordamos o assunto ontem, caminhamos o requerimento e vamos procurar o PROCON, saber qual o número e estatística de reclamação nesse sentido e, juntamente com o PROCON, pedir a Enel aí, solicitar um canal facilitador aí para que as pessoas possam ter as indenizações. Aqui tem muitos populares que, além de ter o prejuízo, estão deixando de procurar o seu direito em razão da dificuldade da burocracia. Então, nós certamente iremos abordar essa questão e pedir o apoio do PROCON Municipal para que nós possamos minimizar os prejuízos dos consumidores em relação à oscilação de energia. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Solicita a secretária que faça a leitura de requerimentos.
Indicação do vereador João da Luz ao senhor governador Ronaldo Caiado. Indicação de construção e implantação da unidade do CREDEC em Anápolis. Requerimentos.
Por gentileza, secretário, vamos votar essa indicação. Nós não temos moções. E aí a gente passa aos requerimentos. A indicação de autoria do vereador João da Luz está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra o autor.
Presidente, vereadores, nós estamos iniciando o governo. Eu acho que eu já vi o pastor Elias fazendo essa provocação com relação à implantação do CREDEC aqui na cidade de Anápolis. Agora é um novo governo. Então nós estamos fazendo o que com essa indicação? Não estou apelando, entendeu? Estou indicando. É uma forma de dizer para o nosso governador que esse trabalho que é desenvolvido em Goiânia, em Aparecida, através do CREDEC, ele pode ser também desenvolvido em Anápolis. Então nós estamos sugerindo ao nosso governador Caiado que tenha essa atenção de colocar na sua pauta, no seu orçamento, no seu planejamento, a implantação do CREDEC, viu, Américo? Aqui na cidade de Anápolis. Essa entidade ela é muito importante porque eles têm equipes multidisciplinar que atendem as pessoas da alta complexidade, da média complexidade, pessoas que têm problemas crônicos com dependências químicas. Então, nós estamos sugerindo ao nosso governador que se Aparecida tem, Goiânia tem, por que que Anápolis não pode ter uma unidade? Então a gente está fazendo essa indicação e eu peço o voto dos nobres vereadores. Tenho certeza que os nossos moradores, os munícipes de Anápolis, serão beneficiados com essa unidade aqui na nossa cidade de Anápolis. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. A indicação está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. A indicação está aprovada por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária para a leitura de requerimentos.
Requerimento vereador Alfredo Landim requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Meio Ambiente para solicitar serviço de poda de árvore na rua Inhumas, quadra 12, lote 5 e 6, no bairro Calistópolis. Requerimento vereador Alfredo Landim requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Meio Ambiente para solicitar serviço de poda de árvore na rua Sueli Braga, no bairro Vivian Park. Requerimento vereador Américo solicita à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos a reposição de lâmpadas nos postes abaixo citados. Poste 015-67962, na rua Lília, esquina com a rua G. Poste na rua. Poste 2601046X, na rua Elvira, quadra 30, lote 5. E poste 015-65999, na rua Elizabeth, esquina com a rua Alessandra. Rua quadra 10, lote 1, todos no bairro Adriana Parque. Requerimento do vereador Américo. Requer encaminhamento de ofício da Secretaria Municipal de Obras, solicitando também a reposição de lâmpadas nos postes abaixo citados. 001-18424, na rua Brasiliense, quadra 11, lote 36, no bairro Residencial Itatiaia. Requerimento do vereador Jean Carlos. Requer que seja encaminhado ofício ao prefeito municipal, solicitando a reimplantação do Cais Mulher na região norte da cidade. Requerimento do vereador Jean Carlos. A CMTT solicitando a instalação de semáforo no cruzamento da rua Mauá com a rua Quintino Bocaiúva. Requerimento do vereador Fernando Paiva. Requer que seja encaminhado ofício à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a operação tapa-buracos na Avenida Ferroviária, no Jardim Arco Verde e Setor Sul, primeira etapa. Requerimento do vereador Fernando Paiva. Requer que seja encaminhado ofício à Secretaria de Obras, solicitando a operação tapa-buracos nas ruas Dirce Maria Nunes e Antônio Carlos Pereira, ambas no setor sul, primeira etapa. Requerimento do vereador Fernando Paiva, solicita à Secretaria de Meio Ambiente a operação de roçagem e poda de árvores na Avenida Arco Verde, no setor Arco Verde. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicita à Secretaria de Obras o serviço de manutenção ou troca de tampa de boca de lobo na Avenida Santos Dumont, em frente ao Banco Sicredi, no Jundiaí. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicita à Secretaria de Obras, o serviço de manutenção e tapa-buraco na Avenida Goiás, esquina com a Rua Manuel da Conceição, no centro. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicita à Secretaria de Meio Ambiente, o serviço de roçagem de mato e retirada de entulhos na Rua dos Industriários, quadra E, lote 22, no Polo Centro. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, que solicita à Secretaria de Obras o serviço de troca de lâmpadas do poste 001-18400 na Rua Brasiliense, quadra 12, lote 2, no Residencial Itatiaia. Requerimento do vereador Lisier Borges. Solicita encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras, requerendo recapeamento asfáltico em toda a extensão do bairro Parque das Primaveras. Requerimento do vereador Lisier, que solicita encaminhamento à Secretaria de Obras, solicitando recapeamento asfáltico em toda a extensão do bairro, setor residencial Pedro Ludovico. Também do vereador Lisier, solicita à Secretaria Municipal de Esportes a reavaliação, a remarcação e a revitalização do campo de futebol, localizado na rua Salomão Araújo de Andrade, no setor residencial Pedro Ludovico. Por fim, solicita encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras, requerendo melhorias no escoamento pluvial na rua Zaqueu Crispim, quadra 6, no bairro setor Bucanville. São esses requerimentos, presidente.
Obrigado, secretária Helena. Os requerimentos estão em discussão. Discutindo. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Presidente, demais, em relação ao pedido de reimplantação do Cais Mulher na região norte, nós reconhecemos e entendemos a proposta de reestruturação do prefeito, que acolheu aí um estudo técnico por parte da Secretaria de Saúde, Nós achamos e consideramos que foi importante disponibilizar e facilitar o acesso às mulheres da região sul da cidade, mas nós precisamos estudar a possibilidade de reinstalar e disponibilizar o serviço de atendimento às mulheres novamente na região norte. Nós temos andado diariamente pela cidade, pela Vila Jaiara, pelo Maracanã, pelo São Lourenço, na Alexandrina, em Itamaraty, as mulheres, né, têm nos cobrado insistentemente, mesmo que não seja no mesmo prédio, que nós possamos, o prefeito possa aí reimplantá-lo, né, determinar a Secretaria de Saúde a reimplantação do serviço, do atendimento em um outro prédio. Nós entendemos que é importante a instalação da UPA pediátrica naquele local, que exigia uma área daqueles moldes, mas nós precisamos que haja esse entendimento, porque existia o SIM na Jaiara, depois tivemos aí o CAIS Mulher no Maracanã, e ficou ali a referência naquela região. Então, para que nós possamos até descentralizar o serviço, e não fique apenas o atendimento do CAIS Abadia Lopes, que seja determinada a Secretaria de Saúde o estudo para a reimplantação, mesmo que seja num outro prédio ali na região norte. Devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado, vereador Maurão. Na discussão dos requerimentos, vereador Fernando Paiva.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de solicitar, quanto a esse requerimento de limpeza e poda de árvores no Arco Verde, eu gostaria de solicitar à Secretaria de Meio Ambiente que desse uma atenção especial, porque realmente ali está complicado, não tem visão na avenida, o mato está muito alto. Eu sei que o secretário e toda a sua equipe têm feito um bom trabalho, mas eu gostaria de pedir que houvesse realmente uma atenção especial quanto a isso, quanto a esse requerimento aqui. Eu gostaria também de reforçar, senhor presidente, o requerimento que foi feito no início de fevereiro, nessa a questão dessas lombofaixas ali na Vila do Sargento. Todos os dias vem ocorrendo acidentes e sabemos da dificuldade, me parece que a informação que tem é que não tem o material, mas que se olhasse com atenção essas questões aí, porque realmente lá todos os dias tem acidente. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fernando Paiva. Peço desculpa ao vereador Jean, que eu chamei Vossa Excelência de Mauro. O Mauro até quando ele sai da sessão, ele me atormenta. Então, peço desculpa. Usando a palavra pela ordem, pela liderança do PDT, vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu quero aproveitar por esse espaço da ordem, comunicar aos moradores lá do Polo Centro 1, que está vivendo o momento, viu, presidente? Porque lá é assim, quando não tem chuva, tem poeira. E lá agora está naquela questão de buraco mesmo. Não é só buraco, não, cratera mesmo. Então, eu estive com o secretário, ele me garantiu que vai, pelo menos, dar uma amenizada no problema. Visto que o nosso asfalto, lá do Polo Centro, já está prevista, segundo a Tânia, iniciar-se no começo de junho, porque dependemos da água potável e também da rede de esgoto. Então, porque por essa implantação dos dois, que seria um período mais longo, então vai ser mais feito por último, daqueles bairros que foram contemplados. E também em relação à roçagem, que lá também o mato está grande, tive hoje com o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, onde também nos garantiu que pelo cronograma lá que eles estão fazendo, porque aquilo ali não é só uma rua nem nada, não. Nós estamos pedindo para a região, que aí abrange aqueles setores próximos ao Polo Centro, Calistolândia, São João e Parque São João. Então, ele nos garantiu que a partir do dia 15, mais ou menos, eles vão estar atuando naquela região sul. Então, eu acredito neles, porque não deixaram eu na mão ainda. Inclusive, esse pessoal do meio ambiente estão muito, muito prestativo, e, ao mesmo tempo, o pessoal do Infra está nos atendendo, pelo menos a minha pessoa, na medida do possível, assim que eu faço a reivindicação, eles estão me atendendo. Quero agradecer eles também, desde já que seja mais rápido possível seja solucionado esse problema. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Da minha parte também, nas discussões dos requerimentos, quero salientar dois requerimentos que foram feitos. Ontem tive com o secretário Carim Abrão, conhecido como Kim, lá no bairro Boa Esperança, é um bairro novo, ali abaixo do CT da nossa gloriosa Napolina, onde os moradores estão solicitando que a Secretaria de Esporte faça ali um campo, no mínimo um terrão, para que eles possam praticar ali um bom futebol. E o secretário vai empenhar em fazer esse campo ali na área pública que nós temos ali naquele bairro, para que os moradores daquela região possam ter ali um lazer ali aos finais de semana. Da mesma forma, visitamos o bairro Vila Esperança, onde tem um campo de futebol ao lado da UPA, e ele precisa de algumas melhorias, vereador Jean, vereador João Feitosa, Valdete, e o secretário, mais uma vez, se comprometeu também em nós colocarmos ali, atrás dos gols, aquelas contenção, as telas, até porque ali atrás do gol tem uma rua e carros transitando ali, enquanto o pessoal joga o bom futebol ali, pode causar um acidente, um transtorno. Então, agradecer ao secretário Kim pela parceria, pelo excelente trabalho que vem fazendo à frente da Secretaria de Esporte, e convidar a todos vocês e aos ouvintes para que amanhã, no Ginásio Internacional Newton de Faria, acompanhe o jogo do Anápolis Vôlei, que é um jogo de volta contra a equipe do São José, onde nós possamos classificar para o playoff da semifinal. Então, convidar a todos os apaixonados pelo esporte voleibol, né, que tem sido aí um esporte revelação para nós, anapolinos, aqui. O estádio, o ginásio Newton de Faria tem tido média de 3, 4 mil pessoas em todos os jogos. Então, o jogo não será no sábado, porque é um playoff de eliminação. Será amanhã, na quinta-feira, se eu não me engano, às 20 horas. E estou convidando aqui a todos os nobres colegas, vereadores, e aos ouvintes também que nos acompanham aqui na presente sessão. Os requerimentos estão em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, os requerimentos estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Não havendo mais inscritos na ordem do dia, encerro os trabalhos e já abro a comunicação com o vereador João Feitosa inscrito.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero dar boas-vindas aqui nessa casa de lei da minha amiga, querida Edna, que trabalha com o coronel Dailton. Ela é assessora do coronel Dailton. Seja bem-vinda, Edna. Você mora pelo menos no meu coração, não sei se no coração do Pedro Mariano. Você é uma excelente pessoa, tá? Voltando ao assunto do Colorado, do Colorado 1 e 2, senhor presidente, os requerimentos que a gente fez lá para individualização da água e também da roçagem, a gente vai estar falando com o secretário Jackson Charles, né, como a gente bem disse, está fazendo um bom trabalho. E outra reivindicação que a gente também fez aquela comunidade, Vossa Excelência é prova, tanto quanto nós buscamos resolutividade para aqueles 512 moradores lá, para que pudesse ter dignidade em ter seus apartamentos, nós estivemos presente, o prefeito se empenhou o máximo, né, em estar fazendo com que aquele condomínio fosse entregue, e foi. Mas realmente precisa sim de algumas coisas, e o poder público pode sim estar ajudando. No caso do ponto de ônibus, a gente conseguiu com o Fernando Cunha colocar lá, foi um erro da gente não ter observado antes, em ter colocado esse ponto de ônibus de frente à saída e entrada do condomínio. Ficou bem na esquina, onde acontece vários assaltos. Enfim, já está longe, e a gente já fez esse pedido para o Fernando Cunha, bem tanto quanto o prefeito. Ele já sinalizou ao secretário Francisco Lacerda, que é um excelente secretário, tanto para o Fernando Cunha, que possamos fazer um estudo para fazer com que o ônibus possa entrar na rua 4 ou na rua 2, na rua 3, para passar de frente o condomínio. Então a gente vai fazer um estudo, haja visto que a rua lá de frente, a rua de lateral ao condomínio é estreita. Então tem que fazer um estudo lá, e o Francisco vai lá para largar a rua para que o ônibus possa fazer o contorno e parar de frente ao condomínio que vai beneficiar não só o condomínio do Colorado 1 e 2, e existe um outro condomínio e está se inaugurando outro condomínio lá no Parque dos Pirineus. Então, a gente está empenhado, a gente está fazendo gestão para cada vez melhorar a condição daqueles moradores lá, e o que depender do vereador João Feitosa, da Câmara Municipal, a gente vai estar imbuído em estar dando resolutividade àqueles moradores lá. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Eu que agradeço o vereador João Feitosa. Dona Edna, leve o nosso abraço ao deputado Adailto, né? Um grande parceiro. O espaço das comunicações ainda está aberto. Então, antes de finalizar, quero convidar a todos também para o jogo da nossa gloriosa Napolina às 21h30, hoje no Jonas Duarte. Só a vitória nos interessa, e eu tenho certeza que a Napolina vai ganhar do Galo Carijó, que é o adversário de hoje, o Goiânia. Não, nada mais havendo a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa presente sessão e convoco outra para o dia 25/3 em horário regimental.